Meus queridos, o título da mensagem de hoje é Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 41 até o 47. Atos 2, do 41 até o 47. E diz assim a palavra do Senhor. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém, queridos. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens chamada Identidade. Mas antes da gente adentrar na mensagem de hoje, eu gostaria de relembrar com vocês tudo aquilo que a gente já passou, sobre tudo aquilo que a gente já falou. Nós começamos essa série falando sobre o que é a igreja, mostrando como a Bíblia usa diversas metáforas para descrever a igreja de Jesus. Corpo de Cristo, templo do Espírito, família de Deus. E nós continuamos na mensagem Quem é a Igreja? Continuamos afirmando que a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo. E nós falamos sobre isso na mensagem A Importância de Congregar. E essa embaixada, ela se reúne para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei. E nós falamos sobre isso na mensagem Transformados pela Palavra. E também essa igreja, ela se reúne para afirmar uns aos outros como cidadãos por meio das ordenanças. E nós falamos sobre isso na mensagem A Igreja Faz a Ceia ou a Ceia Faz a Igreja. E também para evidenciar o amor e a santidade de Deus. E falamos sobre isso na mensagem A Importância da Disciplina, por meio de um povo unificado e diverso. E falamos isso semana passada na mensagem Somos Um. Então, eu vou repetir para vocês. A Igreja de Jesus Cristo é um grupo de cristãos que se reúne como embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e mandamentos de Cristo Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso. É um bocado de coisa, né? É um bocado de coisa que a gente já caminhou. E hoje eu convido você a pensar junto comigo, à luz das Escrituras, sobre qual é a nossa missão como cristãos e qual é a nossa missão enquanto Igreja de Jesus Cristo. Então nós vamos caminhar refletindo sobre isso. E quando a gente reflete sobre essas perguntas, a maioria de nós é levado a pensar sobre como é que seria, então, uma igreja ideal. A igreja modelo, a igreja perfeita. E esse texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos nos remete à igreja primitiva. E todas as vezes que a gente lê esse texto, a gente imagina essa igreja e fala, oh Deus, olha que glória, né? Gostaria de participar de uma igreja assim, eu gostaria que a minha igreja fosse assim, eu gostaria de viver essa igreja. Mas eu tenho certeza que aqueles primeiros cristãos que pertenciam àquela comunidade não pensavam na igreja deles dessa maneira. Porque nós temos que ponderar que a igreja, ela é feita, como a gente já viu, de pedras vivas que fazem parte desse templo do Espírito. E quem são essas pedras vivas? São as pessoas. E as pessoas são obras não acabadas, ou seja, imperfeitas, incompletas. Portanto, não existe, ou já existiu na história, uma igreja perfeita. E por quê? Porque nós fazemos parte da igreja, eu e você, que não somos perfeitos. Mas vamos voltar à nossa pergunta inicial. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja de Jesus? Eu não sei se eu vou ajudar ou confundir mais, mas para explicar essa pergunta eu vou fazer mais perguntas. Porque eu gostaria que você pensasse sobre isso junto comigo. Para que serve uma igreja? Para que serve uma igreja? O que deve acontecer em todos os programas da igreja, e eu digo encontro de jovens, encontro de mulheres, cultos de adoração, estudos bíblicos, pequenos grupos, o que deve acontecer nesses ajuntamentos? Como você e eu devemos nos sentir e o que devemos fazer como parte de uma igreja? O que a gente deve fazer? Como a gente deve se sentir? Talvez, para você, essas respostas sejam óbvias. Talvez você já faça parte de uma igreja há muito tempo e para você essas respostas são tranquilas. Você já sabe. Mas ao longo da história, a igreja respondeu a essas perguntas de formas diferentes. E eu vou destacar pelo menos 4 formas como a igreja respondeu a essas perguntas. As igrejas sempre responderam a essas perguntas de algumas formas, respondendo como nós, convertidos de Jesus a Jesus Cristo, os de dentro, se relacionam com aqueles que são de fora, que não são convertidos ainda. Como é que isso funciona? Como é que é essa dinâmica? As igrejas normalmente enfatizam uma característica, um dos aspectos da missão, tornando esse aspecto, essa característica, como um aspecto único, ou seja, como a missão total da igreja. Mas eu vou chamar isso de igreja fragmentada, ou de uma igreja que tem uma missão fragmentada, pois elas se atentam apenas uma parcela, um aspecto, um fragmento da missão da igreja. Alguns acreditam que a igreja existe para evangelizar. Então, levar a palavra é a missão da igreja e do cristão. Então, a missão da igreja é levar a palavra. Nós lemos no versículo 41 de Atos 2 o seguinte: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então, a igreja tem como objetivo trazer para dentro do seu prédio, trazer para dentro do seu templo, no domingo, as pessoas que são de fora. Buscar aqueles que estão fora da igreja para que eles possam vir falando sobre as boas novas de Cristo, para que eles se convertam. A pregação e o ensino da igreja, desse tipo de igreja, se concentra no básico. O que é o básico? O nosso problema com o pecado, o sacrifício de Jesus Cristo e a necessidade de crer. Então, a pregação da igreja se concentra nisso. Olha, você é pecador. Olha, Jesus Cristo salva. Olha, você precisa acreditar em Cristo. E não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. Mas quando você se concentra apenas numa pregação evangelística, você corre o risco de perder a oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aprofundar o conhecimento. Porque fazendo apenas isso, a igreja pode ter 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Abarcar muitas pessoas, mas não fazer com que elas se aprofundem no relacionamento com Cristo. Muitas vezes, as verdades difíceis são ignoradas a fim de atender às necessidades das pessoas. Então, muitas vezes, se deixa de falar as verdades difíceis da palavra do Senhor para não magoar ninguém. Para que ninguém se magoe, porque eu quero que a pessoa volte. Então, eu não vou falar isso que pode magoar alguém. Então, muitas vezes, quando a gente se concentra, quando a igreja se concentra em evangelizar, em proclamar a palavra, mas não se aprofundar na palavra, se corre esse risco. Outras pessoas acreditam que a igreja existe para realizar as boas obras. Então, realizar as boas obras é a missão da igreja. E a gente leu lá em Atos 2:45 o seguinte: vendiam todas as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha a necessidade. Essa igreja, ela tem como objetivo mobilizar os seus membros, as pessoas de dentro, para ajudar as pessoas de fora de maneira palpável, tangível. E como é que se faz isso? Olha, a gente pode entregar marmitex, pode fazer um sopão, a gente pode trabalhar com moradores de rua, a gente pode criar um bazar para entregar roupas para aqueles que são necessitados, aqueles que não têm, oferecer empregos a ex-presidiários, ter programas de alfabetização, uma série de coisas a igreja pode fazer. E então a pregação nesse tipo de igreja, ela enfatiza o quê? Ela enfatiza o ensino e as boas obras de Jesus e o seu mandamento de amar ao próximo. E se concentra nisso. Ame ao próximo, faça o bem. E assim, essa igreja da justiça social, ela se desenvolve e leva a abrir ONGs, leva a trabalhar com esse viés de implantar a justiça no mundo. E existe alguma coisa de errado nisso? Não. Não. Não há nada de errado em fazer isso, muito pelo contrário. Mas será que a missão da igreja se resume a isso? Se resume ao fazer ao bem aos outros? Se resume a atender à necessidade das pessoas? Será que a igreja é simplesmente uma entidade social? Muitos acreditam que a igreja existe para manifestar o poder de Deus, então realizar curas, sinais e maravilhas. Então a missão da igreja é manifestar o poder de Deus. Essa igreja, ela está comprometida com a oração, com a adoração e com a demonstração do poder do Espírito Santo. Normalmente, o pastor é um pastor que toma Red Bull antes de vir pregar, porque ele é aquele cara carismático, energético e que, olha, você vai fazer, você vai conseguir, Deus já te deu a vitória e toda aquela coisa que a gente já conhece. E a pregação e o ensino se concentram nisso, na manifestação do poder de Deus, nos milagres de Jesus e no poder do Espírito. Então, se nós vamos ensinar sobre Jesus, nós vamos falar sobre o quê? Sobre os milagres de Jesus. Jesus fez muitos milagres. E aí os cultos tendem a se tornar longos. Às vezes a gente reclama que passa um pouco da uma hora e meia que a gente programa, mas normalmente esses cultos duram 2 horas e meia, 3 horas, depende do mover do Espírito. E aí eu pergunto para vocês, existe algo de errado com isso? Deus não continua fazendo milagres? Deus continua fazendo milagres. O Espírito Santo continua manifestando o seu poder. Deus é o mesmo. Mas será que é só para curar as pessoas e trazer prosperidade financeira para elas que a igreja existe? Será que é só para isso que a igreja existe? Será que essa é a missão da igreja? Outros acreditam que a igreja, ela existe para dispensar graça. Então, levar a salvação é a missão da igreja. Vamos ler o versículo 46 novamente. Diariamente preservavam-se unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja, esse tipo de igreja, tem como objetivo dar aos de dentro o perdão que eles não podem receber fora da igreja. A pregação e o ensino focam na igreja como detentora da graça de Deus. E é ela que libera essa graça. E os cultos normalmente culminam com a ministração da ceia, ministrando graça, àqueles que são da congregação, àqueles que são de dentro. Então a igreja roga para si o poder de segurar ou liberar a graça. Talvez você tenha reconhecido dentre esses exemplos que eu dei alguma igreja que você conhece, talvez você tenha até reconhecido a gente em algum desses pontos. Ou talvez você é tão novo na igreja, está chegando agora, está nos visitando e fala assim, bem, eu nunca pensei na igreja em nenhum dessas maneiras, nenhum desses tipos. Mas o fato é que a igreja, muitas vezes, ela se limita a um fragmento da missão. A um fragmento da missão. E o nosso objetivo com essa mensagem é que nós juntos, através do ensino da palavra, possamos redescobrir a igreja e a sua missão. Não só a igreja, não só a missão da igreja, mas a nossa missão como cristãos. Redescobrir como as pessoas de dentro, nós, convertidos, devem se relacionar com as pessoas de fora, aqueles que não são convertidos ainda. Mas então, se todos esses tipos de igreja são apenas uma visão parcial do propósito da igreja de Jesus Cristo, como é que podemos descrever, então, a missão como um todo? É só a gente juntar tudo que eu falei, bater no liquidificador e falar, é assim que funciona. Será que é isso? Vamos ler comigo Mateus 28, do 18 até o 20. Mateus 28, do 18 até o 20. Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus envolveu essa mensagem de despedida com explicações sobre si mesmo. E ele rogou para ele, ele disse que toda autoridade lhe foi dada. Então o seu mandamento, ele é obrigatório. Se toda autoridade reside em Cristo, o mandamento de Cristo nos é obrigatório. Os discípulos não tinham autoridade e não temos, como discípulo de Jesus, autoridade para fazermos aquilo que bem queremos. Jesus prometeu que Ele edificaria a sua igreja, e só Ele tem autoridade para edificar a sua igreja. Só Cristo. Jesus também prometeu que não importasse o que aconteceria, ou o que acontecesse, Ele estaria com seus discípulos até o fim da vida deles? Não, até o fim dos tempos. Isso quer dizer que aqui, que essa promessa de Cristo, ela valia para aqueles discípulos que andaram com Ele, mas vale para mim e para você também, que somos discípulos dEle hoje. Então, Cristo estará conosco até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Jesus entregou essa mensagem de despedida aos seus discípulos mais chegados, aqueles que eram de dentro, aqueles que estavam andando com Ele. E assim, Ele falou que seus discípulos deveriam fazer outros discípulos. Só que a dimensão desse fazer novos discípulos aumentou um bocado. Porque Ele não disse fazer discípulos aqui na Galiléia, né? Fiquem aqui na vila de vocês e façam discípulos aqui. Ele disse, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Em todas as nações. E é impressionante a gente olhar para trás e perceber que essa mensagem, essa ordenança de Cristo, ela foi cumprida. Tanto que a palavra chegou a mim até você. Seja por obedecer à ordem de Cristo e também pela perseguição que eles sofreram. Então, o que esses discípulos de Cristo, isso inclui eu e você, deveriam fazer e devemos fazer para transformar os de fora em discípulos de Jesus, em pessoas de dentro? O que nós devemos fazer? Já proclamamos o Evangelho. As pessoas creram. E aí, qual seria o próximo passo? O que Jesus disse no texto que lemos é que eles deveriam ser batizados. Batizados. E as igrejas hoje discordam se o batismo tem que ser feito logo após o nascimento ou se após a conversão. Nós, como batistas que somos, nós acreditamos que o batismo tem que ser de pessoas regeneradas, ou seja, que tiveram um encontro com Cristo e que nasceram de novo. Essas são as pessoas que nós batizamos. Mas, mesmo que as igrejas não concordem com quem deve ser batizado, ou em que momento deve ser batizado, em uma coisa todos concordam. Elas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa já era uma dificuldade para aqueles discípulos. Sabe por quê? Porque isso nos diz sobre a Trindade. Então imagine você, para aqueles discípulos daquela época, judeus, que acreditavam em um único Deus, e se você falasse que Deus era três em um, eles iam falar que você era um herege. E para os romanos, gregos e outros povos, que tinha um monte de deuses. Tinha um deus para cada coisa, né? Tinha um deus para o sol, um deus para a fertilidade, um deus para a lua, um deus para... Tinha um deus para tudo. Para cada coisa, um deus. Então, você pega esses dois universos e explica para eles, ó, não é nem assim, nem assim. Deus é um e é três ao mesmo tempo. Olha só que confusão. Olha só que confusão. Agora, isso também nos mostra o seguinte, que essa doutrina, ensinar isso às pessoas, levava tempo. Tinha que ser algo paciente, cuidadoso e prolongado. Essa doutrina não era óbvia para aquelas pessoas. E continua não sendo óbvia para as pessoas hoje. Então, isso requer da gente cuidado. E aí, Jesus, depois que ele disse, olha, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E aí complica a nossa vida. Porque Jesus não ensinou pouca coisa. Jesus não ensinou pouca coisa. Temos na Bíblia os Evangelhos, 4 livros cheios de ensinamentos de Jesus. Os discípulos passaram anos andando com Jesus e eles não poderiam cumprir essa ordenança, esse mandamento de Cristo de forma rápida ou de uma forma muito leve, assim, digamos, que eles não poderiam cumprir essa ordenança falando apenas sobre o ensino da cruz e o túmulo vazio e falando assim, ó, Jesus veio, morreu, ressuscitou, você precisa acreditar nele. Amém, é uma verdade. É óbvio que é verdade. Mas isso não é tudo que Jesus ensinou. Isso não é tudo sobre Jesus. A conversão, ela transforma as pessoas de fora em pessoas de dentro. Não é isso? A partir do momento que a pessoa se converte, ela passa a ser alguém de dentro da igreja. Mas os novos discípulos precisam aprender a guardar o ensino de Jesus. E com toda certeza, esse não é um tipo de coisa que você pode realizar em uma chamada de vídeo. Ó, vou fazer uma chamada de vídeo com você e eu vou passar para você tudo que Jesus ensinou, tá bom? Você põe aí na velocidade 2 se você quiser, ou mais, né, para ser mais rápido, e aí você vai aprender tudo sobre Jesus. Não dá para a gente ouvir um podcast. Olha, aprenda em uma hora tudo o que Jesus ensinou. Não dá. Não dá para a gente fazer uma cartilha aqui na igreja e distribuir para todo mundo que chega e falar assim, olha, leiam essa cartilha e você vai saber tudo o que Jesus ensinou. Não dá para ser simples assim. Não dá para ser rápido assim. Esse tipo de ensino, ele exige um relacionamento pessoal, ele exige diálogo, ele exige convívio. O que podemos concluir então a partir da grande comissão sobre qual a nossa missão como discípulos de Jesus Cristo e como sua igreja? Como os de dentro e os de fora se relacionam? Nós, olhando para a grande comissão, nós entendemos que Jesus, ele pediu para que os de dentro, os seus discípulos, transformassem os de fora em pessoas de dentro. Ou seja, levassem a palavra para que aquelas pessoas passassem a fazer parte da família, a partir do momento que elas crescem nele. Mas não é só isso. Essa é a atividade primordial. Esse é o primeiro passo. Isso deve acontecer primeiro. Mas Jesus diz que a gente devia ensiná-los a guardar tudo o que ele ordenou. E é impossível ensinar o que Jesus ordenou às pessoas, a uma pessoa que você mal conhece e mal vê. Como é que você vai ensinar algo a alguém se você encontra com ele ou com a nuca dele durante uma hora e meia na semana? O que você vai ensinar para essa pessoa? Os nossos relacionamentos, eles devem ultrapassar as paredes do templo e crescer no chão da vida. E crescer no cotidiano da vida. Até porque, meus queridos, está cada vez mais difícil ensinar sobre Jesus. Aí você vai falar, nossa, mas como assim está mais difícil ensinar sobre Jesus? Quase todo mundo já ouviu falar sobre Jesus. É um fato. Mas, sobre que Jesus essas pessoas ouviram falar? Que Jesus é esse que as pessoas ouviram falar? Porque se séculos atrás, antigamente, quando se ouvia falar de Jesus, as pessoas reconheciam na igreja e reconheciam nos seus seguidores um modo de vida, reconheciam os ensinos, reconheciam quem era a pessoa de Cristo. E hoje, parece que cada um tem o seu Cristo particular. Tem o seu Cristo particular. Tem os que gostam do Cristo paz e amor. Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo perdoa, né? Você já imaginou até um Cristo meio hippie. Porque ele permite tudo, ele é bonzinho, ele é paz e amor. E muitas vezes as pessoas acham que Cristo é esse. Que tudo perdoa, que tudo suporta, que, tudo bem, meu filho. Parece que as pessoas traçam para si um Cristo pessoal. Tem até uma música que se chama Personal Jesus, né? Depression Mode. Personal Jesus, Jesus pessoal. Né? E parece que as pessoas, então, conhecem o Cristo que elas querem conhecer, ou o Cristo que elas formaram no seu imaginário, e sabem muito menos sobre Cristo do que o que a gente imagina. Então, muitas vezes, para ensinar sobre Cristo, você precisa desconstruir o Cristo que essas pessoas construíram para elas, mostrando quem, de fato, é Jesus Cristo. Então, para ensinar sobre Cristo, a igreja, nós, não podemos nos dar ao luxo de repetir os mesmos mantras básicos de autoajuda sem sondar uma profundidade teológica. Essa fé superficial não ajuda os novos discípulos, os novos crentes a obedecer a Jesus. Considerando que ele nos disse para esperar que o mundo odiasse seus seguidores. Então não adianta só a gente pregar sobre o pecado, a cruz de Cristo, o arrependimento. A gente precisa se aprofundar na palavra para que as pessoas conheçam quem é Jesus Cristo e aquilo que ele ensinou. Então, quando a gente se concentra apenas no evangelismo, nós deixamos de ensinar quem é Cristo e como ser um discípulo de Cristo. O evangelismo não está errado. Muito pelo contrário, nós todos devemos fazer isso. Mas não é só isso. Não é só isso. E uma palavra de cautela semelhante se aplica às igrejas que se concentram nos milagres, maravilhas ou na dispensação da graça. A oração de fato deve caracterizar qualquer igreja fiel ao Senhor. E o Espírito tem o poder de curar, tanto os que são de dentro, quanto os que são de fora. Claro que Deus continua sendo onipotente. Todo poder pertence a Ele. Continua sendo assim. Mas o papel do Espírito é nos ajudar a lembrar o que Jesus ensinou e fez. Leiam comigo, João 14:26. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo aquilo que eu lhes disse. É o papel do Espírito. Nos ajudar a lembrar e a obedecer a Cristo. Então, qualquer cura física, qualquer ajuda financeira que a gente obtenha através da manifestação do Espírito, ela é muito boa, mas ela não é definitiva. A doença pode ser curada, mas a morte vai chegar um dia. A dívida pode ser paga, mas ela pode ser refeita. A única coisa definitiva, as únicas coisas definitivas que teremos serão lá no céu com Cristo. Quanto a dispensar a graça, existe uma linha muito tênue, porque Deus autorizou aos líderes da igreja ministrar as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Eles guardam esse meio da graça, de graça que pertence só aos de dentro. A gente não ministra isso para quem é de fora, a gente ministra para quem é de dentro. Porque, senão, qualquer um poderia dar um mergulho na piscina, pegar um pedaço de pão com um copo de suco, comer, tomar e dizer, não, isso aqui é uma igreja. E não é uma igreja. A autoridade foi dada por Deus aos seus discípulos. Mas nós temos que entender que a graça vem de Deus e somente dele. Efésios, lá, melhor dizendo, meus queridos, 1 Timóteo 2, 5 e 6, leiam comigo, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo por resgate de todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. A graça, ela vem de Deus para todos que a pedem com fé. Ela não é armazenada pela igreja e distribuída ao mando dos líderes. Não é assim que funciona. Você não precisa da igreja para nascer de novo, mas precisa da ajuda da igreja para caminhar e desenvolver a sua salvação. Filipenses 2:12. Você não precisa da igreja para nascer de novo, você precisa de Cristo. Nós somos nascidos de novo do Espírito. Mas como qualquer recém-nascido, nós precisamos de alguém que nos ampare, que nos oriente, que nos ensine, que nos faça andar, caminhar, amadurecer. E quem são esses? Quem é essa? É a igreja. São os outros discípulos mais maduros. Então nós não precisamos da igreja para nascer de novo, mas nós precisamos dela para caminhar e desenvolver a nossa salvação. Então, até agora, nós estabelecemos que a igreja existe para ajudar os de fora a se tornar de dentro por meio da conversão, correto? Então, quando as pessoas de fora se tornam parte da igreja, os de dentro, pacientemente, diligentemente, perseverantemente, ensinam esses sobre tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, compreender a relação entre o Evangelho e os Evangelhos, o que dizem os Evangelhos, é a chave para redescobrir o compromisso da igreja, tanto com o evangelismo, quanto com a vida dos seus discípulos. Com a vida dos seus discípulos, dos seus membros dedicados às boas obras, criando os filhos no temor do Senhor, indo trabalhar todos os dias como se estivessem indo trabalhar para Cristo, fazendo bem aos vizinhos não cristãos, buscando realizar obras de compaixão e justiça, engajando-se nas questões referentes à ordem pública. Tudo isso e muito mais. A estrutura dos evangelhos nos diz que Jesus entendeu a sua missão como oferta de si mesmo em sacrifício para expiar o pecado. Está lá em Marcos 10, 45. É um dos textos que fala sobre isso. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós entendemos a missão de Jesus, podemos entender a missão da igreja de compartilhar esse evangelho sobre o que Jesus fez. Só que, se fosse somente isso que nós devêssemos compartilhar com as pessoas, nós não precisaríamos do restante dos evangelhos. Os evangelhos poderiam se resumir à história de que Jesus veio, sofreu, morreu e ressuscitou. Não precisava contar mais nada. Mas existe muita coisa escrita nos evangelhos entre a vinda e a morte e ressurreição de Cristo. Existe muita coisa lá. Não precisaríamos do Sermão do Monte, Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7. Não precisaríamos que Jesus explicasse para aqueles seus discípulos, os de dentro, como eles deveriam se relacionar com os de fora, como eles deveriam se relacionar uns com os outros. Não precisaríamos saber sobre isso. Nesse sermão, no Sermão do Monte, nós ouvimos Jesus dizer o seguinte, lá em Mateus 5, do 14 até o 16. Acompanhem comigo. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vocês vejam as boas obras que vocês fizeram e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa passagem, ela contém a chave para reconciliar, conectar o evangelismo e as boas obras. Os de dentro e os de fora. O escritor Colin Hansen, ele, para ilustrar essa passagem, ele usa a seguinte história, e eu vou ler para que vocês compreendam. Ele diz o seguinte: você já participou de um culto à luz de velas na véspera de Natal? Mesmo que não, você pode entender a ideia básica com bastante facilidade. Enquanto todos cantam Noite Feliz, ou um outro hino de Natal, cada pessoa acende a sua vela e passa a chama para a próxima pessoa. O que começa com uma sala escura no início do hino, resplandece com luz e calor ao final. Uma vela acesa brilha forte na escuridão. Dezenas de velas acesas afastam a escuridão. Isso é o que acontece quando a igreja obedece conjuntamente os mandamentos de Cristo. Os mandamentos de abandonar a raiva, rejeitar a lascívia, de amar os inimigos, de ajudar os necessitados, de não ficar ansioso com coisa alguma. Quando nós, cristãos, agimos assim uns com os outros e para com os de fora, o mundo vê suas boas obras como uma cidade situada sobre um monte, iluminada com as luzes cintilantes de Natal. Sua luz brilha de tal forma que os de fora querem entrar para dar glória ao Deus dos céus. Então, quando a gente brilha conjuntamente, obedecendo os mandamentos de Cristo, nós afastamos a escuridão. O mundo pode enxergar e dar glórias a Deus. Muitas vezes, nós como igreja, nós ficamos preocupados em consertar o mundo. Consertar lá fora. Porque o nosso país é corrupto, porque a gente tem que modificar isso, modificar aquilo, e consertar tudo aquilo que está lá fora. Mas nós nos esquecemos de colocar a nossa casa em ordem. Muitas vezes, nós esquecemos de colocar a casa em ordem. Por isso, nós da PIB Central, nós nos preocupamos em ser uma igreja bíblica, contemporânea, relevante, que em adoração a Deus se santifica, acolhe, integra, evangeliza e faz discípulos de Jesus Cristo. Só então o seu amor, as suas boas obras, a sua busca por justiça pode se espalhar para fora com integridade. E os não cristãos, os cidadãos sitiados desse mundo, com suas revoluções fracassadas, podem encontrar refúgio na embaixada de Jesus, que é a igreja, na embaixada do reino de Deus, que é a igreja. Para concluir, meus queridos, então, a igreja existe para os de dentro ou para os de fora? De formas complementares, para ambos. Para ambos. O apóstolo Paulo nos ensinou lá em Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Todos os de fora são bem-vindos na igreja e convidados a se tornarem pessoas de dentro pela fé em Cristo. Dentro da igreja, os cristãos aprendem a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou, incluindo que devem honrar a Deus, amar os de fora e as suas famílias. E junto, os de dentro fazem bem uns aos outros, e assim brilham como um farol de esperança santa para um mundo preso pela escuridão da noite. A missão do cristão e da igreja de Cristo é proclamar e viver a palavra de Cristo de forma integral. A nossa missão como PIB Central é formar discípulos de Jesus Cristo comprometidos com a palavra, com o serviço, com a vivência comunitária e engajados na proclamação do Evangelho. Amém?